DC.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 24 de agosto, dia das eleições gerais em Angola. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira hora desta emissão de 90 minutos. Mariano Bartolomeu assegura a produção técnica com Patrick Dea. Principais títulos desta emissão: Joe Biden louva hoje a extraordinária coragem e dedicação à liberdade do povo ucraniano. República Democrática do Congo inicia campanha de vacinação contra a ébola. Em Angola, mais de 14 milhões de eleitores escolhem os seus dirigentes para os próximos 5 anos.
À espera que se afixe a ata síntese, fazer a festa da democracia. Quem quiser ir para casa vai, quem não quiser que fique. Como vê, tem polícia ao lado, nem não nos estão a incomodar.
São alguns eleitores que desconfiam do sistema montado, um apertado sistema de controle de voto. Entretanto, há jovens e pessoas mais antigas que também votaram.
Com o sentimento de que cumpri o meu dever como cidadão.
Aquela pessoa que me fez votar e que nele espero que Angola venha a melhorar. Então, estou assim com essa esperança.
A minha vida particular é histórica.
Acompanhe esta edição especial de cobertura das eleições em Angola. Mas primeiro vamos às notícias internacionais aqui com Ana Guedes.
O presidente Joe Biden levou hoje a extraordinária coragem e dedicação à liberdade do povo ucraniano na luta contra os combatentes russos 6 meses após a invasão de Moscou, enquanto mostrava apoio contínuo dos Estados Unidos às forças de Kiev com quase 3 mil milhões de dólares em nova ajuda militar. No dia da independência da Ucrânia, 31 anos, após a fuga ao domínio soviético em 1991, Biden disse que o dia não é apenas uma celebração do passado, mas uma afirmação retumbante de que a Ucrânia permanece e continuará a ser uma nação soberana e independente. Biden disse que a nova parcela de assistência militar foi concebida para ajudar a Ucrânia a defender-se a longo prazo e incluiria sistemas de defesa aérea, sistemas de artilharia e munições, sistemas aéreos não tripulados e radares. A nova ajuda vai juntar-se a cerca de 10,6 mil milhões de dólares em assistência militar que os Estados Unidos já enviaram para a Ucrânia no último ano e meio. Na Noruega, o Ministério da Defesa emitiu uma declaração dizendo que a Noruega e a Grã-Bretanha estão a abastecer conjuntamente a Ucrânia com microdrones utilizados para reconhecimento e identificação de alvos. Entretanto, o presidente ucraniano Zelensky, num discurso em vídeo na Praça da Independência de Kiev, disse que os ucranianos estão a lutar pelo nosso destino e defenderão as suas terras até ao fim. Espera-se que os Estados Unidos deem em breve a sua resposta aos comentários iranianos sobre um projeto de proposta para reavivar um acordo internacional que limita o programa nuclear iraniano em troca de alívio de sanções. O lado norte-americano tem vindo a estudar o documento elaborado pela União Europeia que resultou de meses de negociações. Um alto funcionário da administração Biden diz que, embora as partes estejam mais próximas de um acordo que estavam há 2 semanas, algumas lacunas persistem. As delegações dos Estados Unidos e do Irão nas negociações em Viena envolveram-se indiretamente entre as outras partes do acordo atuado como intermediárias. O Irão e um grupo que inclui os Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, França, Rússia e Alemanha concordaram em 2015 a implementar o Plano de Ação Global Conjunto, dando ao Irão alívio das sanções que estrangulavam as suas principais exportações de petróleo. O objetivo do lado internacional era assegurar que o Irão não poderia desenvolver armas nucleares. Em 2018, o então presidente norte-americano Donald Trump retirou-se do acordo, que há muito criticava como demasiado amigável para o Irão, e acrescentou novas sanções a Teherão. Os iranianos responderam afastando-se cada vez mais dos seus compromissos no âmbito do acordo nuclear. O exército dos Estados Unidos disse ao fim do dia terça-feira que as suas forças realizaram ataques aéreos na Síria Oriental, visando instalações de infraestruturas utilizadas por grupos filiados ao Corpo do Guarda Revolucionário Islâmico do Irão. Uma declaração do diretor de comunicações do Comando Central dos Estados Unidos, Coronel Joe Buccino, disse que o presidente Biden aprovou os ataques e que as ações se destinavam a defender contra ataques de grupos apoiados pelo Irão, contra pessoal dos Estados Unidos. Os ataques de hoje foram necessários para proteger e defender o pessoal norte-americano. Os Estados Unidos tomaram medidas proporcionadas e deliberadas, destinadas a limitar o risco de escalada e minimizar o risco de baixas, disse Buccino. A declaração do militar americano citou um ataque a 15 de agosto na Síria Oriental, que os Estados Unidos disseram ter envolvido um drone que atingiu um complexo dirigido por tropas americanas e por combatentes da oposição síria apoiados pelos Estados Unidos. Na quarta-feira, o Irã negou ter qualquer ligação com os alvos dos ataques aéreos dos Estados Unidos na Síria. O exército israelita disse ter dispensado 4 soldados por atacarem palestinianos sem causa, depois de circular vídeo no meio da comunicação social mostrando-os a espancar e a pontapear 2 prisioneiros. O chefe do pessoal do exército israelita disse que o incidente, grave e repugnante, foi contra os valores do exército. Os meios de comunicação israelitas relataram que os soldados eram membros de Nsa Yehuda, ou Judea Forever, uma unidade especial para soldados judeus ultra-ortodoxos, cujos membros foram implicados em abusos no passado. O primeiro embaixador dos Estados Unidos no Sudão, em 25 anos, assumiu o cargo no país nesta quarta-feira, depois de Washington ter retirado Khartoum da lista de estados patrocinadores de terrorismo. O embaixador John Godfrey chegou a Khartoum hoje, o primeiro embaixador dos Estados Unidos no Sudão em quase 25 anos, segundo a embaixada americana. Os laços deterioraram-se acentuadamente sob a presidência de Omar al-Bashir, deposto após 3 décadas, após os Estados Unidos terem posto sanções económicas a Khartoum. Em 1993, os Estados Unidos colocaram o Sudão na lista negra dos Estados que apoiam o terrorismo, depois do regime Bashir dar as boas-vindas ao fundador do grupo Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que residiu no país de 1992 e 1996. Ainda segundo a embaixada americana, Godfrey trabalhará para fortalecer a relação entre os povos americanos e sudanês e apoiar as suas aspirações por liberdade, paz, justiça e transição para a democracia.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola. Como dissemos no início, esta é uma edição especial sobre as eleições em Angola. Terminou há sensivelmente uma hora a votação. Mais de 14 milhões de eleitores estavam registados para votar e escolher os 220 deputados da Assembleia Nacional. O partido mais votado indicará o presidente que vai formar o governo para a próxima legislatura. Mayra Lassalete está em Luanda, onde tem acompanhado a campanha eleitoral. E o dia de votação de hoje é para lá que nós vamos. Mayra, por fim, chegou o dia D.
Neste 24 de agosto, mais de 14 milhões de angolanos puderam votar para as eleições gerais, em Angola e também em outros 12 países. Pela primeira vez, angolanos na diáspora exerceram o seu direito de cidadania. Em Angola, as urnas abriram às 7 da manhã e às 17 horas as assembleias fecharam. Neste momento, já se contam os votos. Embora não haja ainda um número de quantas pessoas votaram, esta manhã, aqui em Luanda, demonstrou ter havido muita gente a afluir às assembleias de voto. Oficialmente, não houve quaisquer registros de incidentes. Algumas denúncias de membros da sociedade civil e eleitores que se depararam com informações equivocadas junto dos delegados de mesa, como nos relataram alguns eleitores que muito cedo se deslocaram para votar nestas 5ª eleições gerais de Angola. 7 partidos e uma coligação estão no boletim de voto, mas a disputa reunida é entre as 2 maiores forças políticas do país. O MPLA, que concorre com João Lourenço como cabeça de lista, a UNITA, que concorre com Adalberto Costa Júnior para presidente de Angola. João Lourenço procura a reeleição, prometendo continuar a luta contra a corrupção e dar continuidade também a obras e infraestruturas do seu primeiro mandato. Adalberto Costa Júnior, que durante toda a campanha eleitoral denunciou irregularidades, moveu massas e ganhou popularidade ao ponto de trazer para o partido do Galo Negro dissidentes do MPLA. A lei angolana não permite sondagens à boca das urnas, pelo que não se consegue ter uma perspectiva de como os angolanos votaram hoje até a Comissão Nacional Eleitoral se pronunciar. Segundo a lei, a CNE tem até 15 dias para divulgar os resultados finais, mas nos próximos 3 dias poderemos ter preliminares ou provisórios. A noite hoje em Angola vai ser longa com a contagem dos votos. Continue a acompanhar as eleições gerais com a Voz da América. Mayra de La Salete, a Voz da América, em Luanda.
Era Mayra de La Salete, assim na capital angolana. Ainda nesta emissão iremos falar com a Mayra de La Salete ao vivo, que está neste momento a acompanhar o início da contagem dos votos. Entretanto, o processo de votação na UIL, a segunda maior praça eleitoral, decorreu dentro da normalidade e eleitores na região sublinharam o momento, pelo menos até a hora do envio deste despacho do Teodoro Albano, que fala de enchentes nas assembleias de voto com cidadãos ávidos de exercer o seu direito de cidadania.
Enchentes nas assembleias de voto, com cidadãos ávidos de exercer o seu direito de cidadania, era o retrato que se podia observar. Feliciano Machado, depois de votar pela primeira vez, era um jovem emocionado.
Muita emoção, primeira vez, então não estava conseguindo entender quase nada, então tive que esperar para abaixar um pouco depois em casa e depois...
Cair na real, não é?
Sim.
Natália Agostinho também expressou o seu sentimento depois de depositar o seu voto na urna.
Com o sentimento de que cumpri o meu dever como cidadão. Estamos muito expectantes, acredito que vamos ganhar, né? Não vou dizer qual é o partido, mas vamos ganhar.
Fátima Vieira e Paulo Vicente participaram nos 4 processos eleitorais anteriores. Agora, no 5º, estão expectantes quanto àquilo que deverá ser os resultados e esperam melhorias em vários setores do país.
Aquela pessoa que me fez votar e que nele espero que Angola venha a melhorar. Então, estou assim com essa esperança.
A minha vida particular é histórico e também mostra que sou maduro para o fazer. Né? São 5 vezes e não é como aqueles estão fazendo pela primeira vez.
O arcebispo metropolitano de Lubango, Dom Gabriel Mbilinho, considerou o ato de votação um momento de celebração que deve unir os angolanos.
Queremos, de facto, estar prontos a trabalhar, a contribuir com aqueles que forem eleitos, os nossos deputados e, quiçá, quem for eleito presidente da República.
O nível de adesão dos eleitores só deverá ser conhecido nas próximas horas. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
No terceiro maior círculo eleitoral, Benguela, bilhete de identidade e cartão de eleitor, documentos válidos para o voto, como foi amplamente divulgado ao longo da atualização do registro, no entanto, afastaram municípios de uma eleição que teve sinais de ordem e tranquilidade, como nos diz o João Marcos.
Se for seguido à risca o que defendem vários analistas, Manuel Sapalo e familiares não terão legitimidade para exigir e pedir contas ao governo que sair destas eleições, ainda que a exclusão, como sustenta, seja alheia às suas vontades.
A minha mãe, a minha esposa, meus irmãos estão a voltar, porque eles trouxeram consigo o seu cartão de munícipe. Estão a mandar voltar, disse, não. Fique em busca de novo o bilhete de identidade. A minha mãe não tem bilhete. E alguns irmãos também não tem.
Queixas como estas marcaram a realidade numa província com pouco mais de 1.200.000 eleitores inscritos e 988 assembleias de voto. O bispo auxiliar da Diocese de Benguela, Dom Estevão Binga, vê neste exercício o ponto mais alto da democracia, mas assinala que há vida para além da votação.
Todos nós temos que ser co-administradores em todos os setores da vida. E quando há esforços, temos que reconhecer e incentivar. E quando há fragilidades, temos que estar atentos a corrigir.
Do governador cessante, Luís Nunes, quisemos saber das condições para o exercício das liberdades.
Ah, esses últimos 5 anos não houve liberdade de expressão? Houve. Eu acho que as coisas depois vão melhorando. Não se faz tudo num dia, né? Você também quando nasce, gatinha, cresce, começa a andar, né? É assim, a vida é assim. E o país é a mesma coisa.
Já o secretário executivo da UNITA em Benguela, Adriano Abel Sapinala, assinala que o país não pode parar.
Nós temos um país, temos uma Constituição da República, não vai se começar do zero agora. O que se está a eleger apenas é o Presidente da República, os deputados. Na base disso, os passos a seguir são a normalização do Estado de Direito.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos agora para o Uambo, o quarto maior círculo eleitoral de Angola. O Norberto Sateco acompanhou votantes pela primeira vez e veteranos e também trouxe algumas reclamações.
Enchentes nas assembleias de voto marcaram as primeiras horas de votação na cidade do Uambo. O mesmo não se pode dizer das comunidades rurais, onde a VOA obteve informações que fraca a afluência dos eleitores. gravada com a abertura das assembleias, que só aconteceu em algumas destas zonas quase ao meio-dia. Os jovens que votam pela primeira vez falam de como o processo decorreu e dos seus anseios.
Ah, foi fácil, rápido. Gostei de ter votado.
O que é que este voto representa para si?
Ah, representa mudança.
Os eleitores mais velhos só desejam melhoria na qualidade de vida do cidadão angolano.
Ah, e água e mais outras coisitas.
Os líderes da oposição locais, após exercer o seu direito de cidadania, aproveitaram para apontar as irregularidades sobre a questão dos degolados de lista por conta da falta de credenciamento. Na Vitangolo, da UNITA, venta impugnar os resultados das eleições na quarta maior praça política do país.
Os presidentes da Assembleia não estão a aceitar os delegados suplentes.
Solie Solende, do PRS, levanta a mesma preocupação.
Temos o problema dos delegados de listas que não receberam as suas credenciais e nós batemos-nos nisso, pedimos que de facto essas pessoas, porque foram cadastradas. Sim, de facto temos algumas assembleias no AMBO que não terão delegado de lista. Não é culpa nossa, é culpa justamente da CNE.
A partir do AMBO, Norberto Sateco.
No Namibo, nosso colega Hermano Chicoca fala em corrida em massa às urnas também.
Mais de 260 eleitores no Namibe afluíram em massa às mesas de Assembleia. A Voz da América registrou a presença dos eleitores nas respectivas Assembleias de Votos muito cedo, às 6 horas da manhã, e todos animados em votar no candidato e no partido de preferência, conforme nos disse Herculano Mande.
Em 92 não pude votar, mas deu para ver que esta foi a campanha mais renhida que já assistimos. Melhor porque as pessoas tão logo chegam, tão, entram logo, votam, então nem se demora mais de 5 minutos.
Miguel, precisamos que em 5 anos exerçamos essa atividade que é tão importante para mim e quando quero a governação do meu país melhor e bem. Esperamos que quem ganhar, ganhe. Queremos o bem para todo o povo angolano.
Luciano.
Já exerceu o seu direito cívico?
Já. O processo foi muito rápido. É só chegar e tá bem organizado também.
José Mário, diretor do Gabinete de Comunicação Social no Namibe.
Pelo menos até agora não há incidentes. É o que mais desejamos. Os angolanos seguramente acataram a mensagem de que esse processo de eleição tem que ser transformado em uma festa, na festa da democracia.
Procuramos, no entanto, ouvir os observadores internacionais da SADEC e o observador Christopher justificou a recusa de prestar qualquer declaração a nível da imprensa local. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Também sem grandes incidentes, mas com algumas queixas dos partidos de oposição. Foi assim o dia da votação na província de Malanje. Isaías Soares.
Questões de ordem logística, movimentação de assembleias de voto de um ponto da cidade para outro e de eleitores até para outros municípios e províncias causaram algum embaraço nas primeiras horas da manhã em determinados locais. A Assembleia 5.250, na Escola número 74, abriu as urnas pouco depois das 8 horas e 30 minutos, porque o governador cessante de Malanje, Norberto dos Santos, chegou com uma hora e meia de atraso depois da abertura das restantes, mas não deixou de expressar o seu sentimento do dever cumprido. O atraso do também primeiro secretário provincial, o MPLA, provocou certo desconforto a alguns eleitores, como é o caso de José Caiombo. Os bispos da arquidiocese local, Dom Luzuzila Kiala, e da Igreja Metodista Unida, José Kipungo, votaram igualmente na mesma assembleia. Alguns delegados de lista dos 7 partidos políticos da oposição e da coligação Casa C ficaram ausentes das suas obrigações, como reclamou o secretário provincial da UNITA, Mardanés Kalunga. O secretário provincial do PRS, Baluino Daniel, percorreu mais de 5 quilômetros da cidade para encontrar a Assembleia de Voto, inicialmente mapeada para a escola Quilambaquiache, no bairro Machinde. Vários observadores nacionais e estrangeiros acompanham o processo em Malanje, em representação da SADEC, União Africana e de outras instituições. Apesar de alguns constrangimentos, as eleições decorreram sem incidentes reportados pelas autoridades eleitorais aqui em Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías Soares, e terminamos esta ronda pelos nossos correspondentes no IJ com o Muniz Francisco.
A partir das 6:30, antes da hora da abertura das assembleias de voto, começaram a formar-se fileiras de pessoas para votar. As assembleias de voto abriram com o voto inicial dos membros das assembleias de voto e dos delegados eleitorais dos partidos políticos. A seguir, deu-se a abertura oficial das mesas das assembleias com o voto do governador e primeiro secretário do partido MPLA, José Carvalho da Rocha, que pediu a participação massiva da população no exercício de direito de cidadania.
Não, o que nós queremos é que todos apareçam, não é? O processo é seguro, é rápido, né? E então gostaríamos que todos os angolanos residentes aqui no ISP pudessem sair das suas casas, tal como nós fizemos em 27, e afluíssem as mesas e as assembleias de voto.
Para os partidos políticos na oposição na província do ISP, queixam-se de irregularidades no caso de votação dos seus delegados de listas por acalharem em locais diferentes das suas mesas de voto. Por sua vez, o secretário provincial do Partido da Aliança Patriótica Nacional, ATN, José Sumbo, disse
que no período de manhã que houve problema por parte dos presidentes das mesas de assembleia de voto. Eles não queriam permitir que os delegados de lista suplente votassem nas mesmas mesas onde foram indicados para trabalhar. Mas criamos a intervenção, nós fizemos a diplomacia com a CNE, depois ali se deliberou a situação.
Para o secretário provincial do Partido de Renovação Social, Vítor António, constatou a fraca participação dos observadores eleitorais nacionais e internacionais em algumas mesas das assembleias de voto.
Na assembleia onde fiz o meu dever, não encontrei observador, quer nacionais como internacionais. E é algo um bocado preocupante.
Entretanto, o secretário provincial da UNIDO, o maior partido da oposição, Félix Simão Lucas, denunciou...
Nós estamos já aqui a observar alguns presidentes com certo comportamento que não é favorável. Nós ponderamos muitas questões, porque a princípio é que todos os presidentes são indivíduos do CAP, do MPLA. Mas nós temos aí agora os delegados, queremos ir trabalhar. Apesar de serem do CAP, então, mas trabalham dentro dos trâmites da lei. Portanto, isso é que é essencial para nós.
Luiz, para Voz da América, Muniz Francisco.
A Voz América transmite a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17.655 kHz. A Voz América também emite na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone ou no computador. Também pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter. A nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central da Voz da América, temos disponível o nosso número no WhatsApp. +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. +1 202 251 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E dentro de dois dias aqui o África Agora vai analisar, logicamente, as eleições de hoje em Angola. Portanto, sexta-feira, a partir das 8 horas de Angola, 19 de Moçambique, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas em Cabo Verde, pela rádio, pelo Facebook e pelo YouTube, África Agora, na Voz da América. E continuamos aqui a cobertura das eleições de Angola, que terminaram a 1:23. Durante a campanha eleitoral analisamos a ideia lançada pela UNITA e alguns partidos de oposição, votou, sentou, em que os eleitores deviam ficar perto das assembleias de voto para controlar o seu voto. O Kwaku Mukuta esteve em algumas áreas de Luanda a tentar ver se pegou ou não, votou, sensou, sentou ou votou, basou.
Em Viana, Belas, Kakwaku e Kilambakiashi, zona em que a Voz da América fez uma ronda em várias assembleias, constatou a existência de eleitores que não quiseram voltar para as suas casas, mesmo depois de exercerem o seu direito de voto, por não confiarem no sistema eleitoral angolano. Jorge Kanda, por exemplo, diz não acreditar no presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
Jorge, já votou?
Já votei.
O que é que está então a fazer aqui?
Estamos a controlar, não é? A controlar qualquer irregularidade. Porque nós não estamos seguros. Estamos seguros do que nós fizemos, mas o que possa acontecer depois não estamos seguros. E estamos aqui a esperar.
Ou seja, você é um daqueles que votou sentou.
Votou sentou, sim. Não acredito muito nas eleições com o MPLA ou o Manico a organizar, porque o Manico é do MPLA.
Numa outra zona, Gelson Mwanza, que também já exerceu seu direito de voto, diz estar sentado para controlar o seu próprio voto.
Nós temos um lema que é voto sentado, e por isso eu estou aqui. E convido a todos que estão em casa a fazerem o mesmo. Quando eu cheguei, tive uma complicação com os senhores de lá, da Assembleia, porque estavam a me receber o telefone e a lapiseira, porque eles têm a caneta. Mas eu disse que não, não posso votar com a caneta deles, vou votar com a minha, com a trouxa de casa. E foi assim, depois disso, tudo está correndo à normalidade.
Cambolo Tchaka-Tchaka, outro eleitor que também exerceu seu direito de voto, é um dos que não saiu dos arredores para controlar o seu voto.
Não, estamos aqui mesmo só a apreciar o cenário, à espera que se afixe a ata síntese. Vemos próximo, não temos pressa de ir para casa. É a festa da democracia e quem quiser ir para casa vai, quem não quiser que fique. Nós estamos aqui porque acreditamos que a festa faz-se em qualquer sítio e na paz, na tranquilidade, estamos à espera que se afixe a ata síntese.
Não vai regressar para casa até se afixar a ata?
Não vamos. Vamos ficar aqui, estamos aqui já uma mudança urbana aceitável e como vê tem polícia ao lado, nem não nos estão a incomodar. Então, nós estamos aqui na paz, a menos de 100 metros da nossa Assembleia, à espera, não é? À espera que a ata assim seja fixada.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. E Angola, já as eleições estão a ser acompanhadas em todo o mundo. Em Angola também tem cerca de 300 observadores internacionais, mais de 1000 observadores nacionais e a imprensa também está presente em Luanda e em vários outros pontos a acompanhar estas eleições. E também nos Estados Unidos há também ecos em relação a essa eleição. Por exemplo, o congressista democrata Karen Bass, presidente do Subcomitê de Relações Exteriores da Câmara sobre África, Saúde Global e Direitos Humanos Globais, apelou a reformas em Angola depois das eleições gerais de hoje e espera ser uma oportunidade para fortalecer ainda mais as relações entre Estados Unidos e Angola. A disputa entre o líder da oposição Adalberto Costa Júnior e o atual presidente João Lourenço, que concorre a um segundo mandato, uma eleição significativa, pois o país cresceu para ser uma potência económica, mediador de conflitos vizinhos e um país que fortaleceu os laços bilaterais com os Estados Unidos nos últimos anos, particularmente após o problemático mandato de um dos chefes de Estado mais antigos de toda a África, José Eduardo dos Santos, lê-se na nota que destaca a eleição como determinante para o futuro da nação, ao mesmo tempo que o seu povo se esforça para que as suas vozes sejam ouvidas. Eleições livres, justas e transparentes, como a transição pacífica do poder, são necessárias para democracias fortes. Espero que Angola cumpra estes ideais, disse a congressista democrata Karen Bass.
Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar dessa terra de glórias, nossa Angola e muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar dessa terra de glórias, nossa Angola e muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Nova terra, agora sem guerra, Angola, do meu coração, o angolê não se deixa, não se deixa, não vacila a oresta, dá-me a tua mão, para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar, Angola, do meu coração, o angolê não se deixa.
bati la oreja, dama tu mão para junto comigo cantar, os Angola juntos nos cantar.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português. Hoje, 24 de agosto, são 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. O Mariano Bartolomeu assegura a produção, o Patrick Deia na técnica e aqui aos microfones Álvaro Lugero Andrada. Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, louva hoje extraordinária coragem e dedicação à liberdade do povo ucraniano. República Democrática do Congo vai iniciar campanha de vacinação contra a ébola. Hoje há eleições em Angola e também sede ONG contra mutilação feminina, genital feminina, foi assaltada na Guiné-Bissau. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos com o retransmissor local da Voz da América. A Voz da América transmite também através da internet na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. Mas antes de irmos a Angola acompanhar as eleições, vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
O presidente Joe Biden levou hoje a extraordinária coragem e dedicação à liberdade do povo ucraniano na luta contra os combatentes russos meses após a invasão de Moscou, enquanto mostrava apoio contínuo dos Estados Unidos às forças de Kiev com quase 3 mil milhões de dólares em nova ajuda militar. No dia da independência da Ucrânia, 31 anos, após a fuga ao domínio soviético em 1991, Biden disse que o dia não é apenas uma celebração do passado, mas uma afirmação retumbante de que a Ucrânia permanece e continuará a ser uma nação soberana e independente. Biden disse que a nova parcela de assistência militar foi concebida para ajudar a Ucrânia a defender-se a longo prazo e incluiria sistemas de defesa aérea, sistemas de artilharia e munições, sistemas aéreos não tripulados e radares. A nova ajuda vai juntar-se a cerca de 10,6 mil milhões de dólares em assistência militar que os Estados Unidos já enviaram para a Ucrânia no último ano e meio. Na Noruega, o Ministério da Defesa emitiu uma declaração dizendo que a Noruega e a Grã-Bretanha estão a abastecer conjuntamente a Ucrânia com micro-drones utilizados para reconhecimento e identificação de alvos. Entretanto, o presidente ucraniano Zelensky, num discurso em vídeo na Praça da Independência de Kiev, disse que os ucranianos estão a lutar pelo nosso destino e defenderão as suas terras até ao fim. Espera-se que os Estados Unidos deem em breve a sua resposta aos comentários iranianos sobre um projeto de proposta para reavivar um acordo internacional que limita o programa nuclear iraniano em troca de alívio de sanções. O lado norte-americano tem vindo a estudar o documento elaborado pela União Europeia que resultou de meses de negociações. Um alto funcionário da administração Biden diz que, embora as partes estejam mais próximas de um acordo que estavam há duas semanas, algumas lacunas persistem. As delegações dos Estados Unidos e do Irão, nas negociações em Viena, envolveram-se indiretamente entre as outras partes do acordo atuado como intermediárias. O Irão e um grupo que inclui os Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, França, Rússia e Alemanha concordaram em 2015 a implementar o Plano de Ação Global Conjunto, dando ao Irão alívio das sanções que estrangulavam as suas principais exportações de petróleo. O objetivo do lado internacional era assegurar que o Irão não poderia desenvolver armas nucleares. Em 2018, o então presidente norte-americano Donald Trump retirou-se do acordo, que há muito criticava como demasiado amigável para o Irão, e acrescentou novas sanções a Teherão. Os iranianos responderam afastando-se cada vez mais dos seus compromissos no âmbito do acordo nuclear. O exército dos Estados Unidos disse ao fim do dia terça-feira que as suas forças realizaram ataques aéreos na Síria Oriental, visando instalações de infraestruturas utilizadas por grupos filiados ao Corpo do Guarda Revolucionário Islâmico do Irão. Uma declaração do diretor de comunicações do Comando Central dos Estados Unidos, Coronel Joe Buccino, disse que o presidente Biden aprovou os ataques e que as ações se destinavam a defender contra-ataques de grupos apoiados pelo Irã contra pessoal dos Estados Unidos. Os ataques de hoje foram necessários para proteger e defender o pessoal norte-americano. Os Estados Unidos tomaram medidas proporcionadas e deliberadas destinadas a limitar o risco de escalada e minimizar o risco de baixas, disse Buccino. A declaração do militar americano citou um ataque a 15 de agosto na Síria Oriental que os Estados Unidos disseram ter envolvido um drone que atingiu um complexo dirigido por tropas americanas e por combatentes da oposição síria apoiados pelos Estados Unidos. Na quarta-feira, o Irã negou ter qualquer ligação com os alvos dos ataques aéreos dos Estados Unidos na Síria. O exército israelita disse ter dispensado 4 soldados por atacarem palestinianos sem causa, depois de circular vídeo no meio da comunicação social mostrando-os a espancar e a pontapear 2 prisioneiros. O chefe do pessoal do exército israelita disse que o incidente, grave e repugnante, foi contra os valores do exército. Os meios de comunicação israelitas relataram que os soldados eram membros de Nsa Yehuda, ou Judea Forever, uma unidade especial para soldados judeus ultra-ortodoxos, cujos membros foram implicados em abusos no passado. O primeiro embaixador dos Estados Unidos no Sudão, em 25 anos, assumiu o cargo no país nesta quarta-feira, depois de Washington ter retirado Khartoum da lista de Estados patrocinadores de terrorismo. O embaixador John Godfrey chegou a Khartoum hoje, o primeiro embaixador dos Estados Unidos no Sudão, em quase 25 anos, segundo a embaixada americana. Os laços deterioraram-se acentuadamente sob a presidência de Omar al-Bashir, deposto após 3 décadas, após os Estados Unidos terem posto sanções económicas a Khartoum. Em 1993, os Estados Unidos colocaram o Sudão na lista negra dos Estados que apoiam o terrorismo, depois do regime Bashir dar as boas-vindas ao fundador do grupo Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que residiu no país de 1992 e 1996. Ainda segundo a embaixada americana, Godfrey trabalhará para fortalecer a relação entre os povos americanos e sudanês e apoiar as suas aspirações por liberdade, paz, justiça e transição para a democracia.
Como dissemos há momentos, os angolanos votaram há sensivelmente 1h37, fecharam as urnas, agora é tempo de contagem. O partido vencedor vai escolher o Presidente da República e formar governo. E vamos para Luanda, nossa colega Mayrla Salete, nossa enviada especial, está a acompanhar as eleições e está neste momento exatamente na sede da Comissão Nacional Eleitoral. Mayrla, uma vez mais, boa noite já para ti. Quais são as últimas?
Álvaro, muito boa noite aos nossos ouvintes. E neste momento está a acontecer a terceira e última conferência de imprensa, pelo menos planeada para hoje, da Comissão Nacional Eleitoral, aqui no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, em Luanda. E a informação que nós temos é que o processo de votação já terminou mesmo em todo o país, a contagem de votos já começou e que a votação no exterior já há atas a serem enviadas neste momento. Aí as atas são dos países da África do Sul, Zâmbia e República do Congo. Portanto, daqui a pouco já teremos de certeza alguma coisa. Agora, Álvaro, neste momento a conferência de imprensa permite questões ao diretor da CNE, pelo que poderemos aproveitar certamente este momento.
As urnas e se existem também dados sobre irregularidades que possam ter acontecido. E surgiram irregularidades no processo na Holanda ou em outros locais do país.
Portanto, como puderam ouvir os nossos ouvintes, esta foi uma pergunta da colega da RCP, Cândida Pinto, que queria saber, junto à CNE, se já existem dados de como está a votação, de quantas pessoas, quantos eleitores, de facto, se deslocaram às urnas e se houve ou não irregularidades que já tenham sido identificadas. Eu vou ver se já temos resposta a essa questão. Então, tudo bem, só um segundo. ainda não temos respostas. Portanto, o que está a acontecer neste momento é que os jornalistas estão a ser todos convidados a colocar questões à CNE e depois dessas questões, então, colocadas, a CNE vai responder. Não sei se teremos tempo para as respostas da CNE. Se querem voltar à ligação a Luanda para saberem as respostas, portanto, deixo ao Álvaro essa decisão.
Eu acho que sim, Maira, vamos continuar a acompanhar. Vai ser uma longa noite, como disseste anteriormente numa outra peça, e a contagem. Maira, eu queria uma última pergunta só. Qual é a data limite para a Comissão Nacional Eleitoral apresentar os resultados, sejam os provisórios e eventualmente os definitivos? Rapidamente.
Portanto, a lei diz o seguinte, Álvaro, a Comissão Nacional Eleitoral tem até 15 dias para apresentar os resultados finais. Portanto, há duas semanas, vão pedir duas semanas para que os resultados finais sejam divulgados. Mas os provisórios podem ser até 3 dias. Depois desses 3 dias, as contestações, os questionamentos, quer da sociedade civil ou dos partidos políticos envolvidos no processo, podem ser apresentadas. Só depois dessas contestações serem apresentadas, possam ir ou não ao tribunal, possam ser consideradas ou não, então só depois disso é que a CNE deve divulgar os resultados finais. Mas tem que fazer nesse período de 15 dias.
Obrigado, Maira Lassalet, que está em Luanda, desde a sede da Comissão Nacional Eleitoral, assim ao vivo. Começo agora uma conferência de imprensa e com certeza vamos ter muita informação ainda hoje. Não esqueça que estamos presentes nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Temos muita reportagem sobre Angola e também na nossa página voaportugues.com. Nós continuamos ainda a falar das eleições em Angola. Os ouvintes e internautas lembram-se que acompanhamos essa iniciativa lançada pela UNITA por alguns partidos de oposição numa primeira fase de votou, sentou, em que pediram que os eleitores, depois de votarem, fiquem perto das assembleias de voto para controlarem o voto. O MPLA e a Comissão Nacional Eleitoral pediu que isso não acontecesse. O Coco Mukuta fez uma viagem por uma visita a alguns municípios de Luanda para tentar saber se as pessoas, por fim, optaram pelo votou, sentou ou pelo votou, basou.
Em Viana, Belas, Cacoaco e Quilambaquiaxi, zona em que a Voz da América fez uma ronda em várias assembleias, constatou a existência de eleitores que não quiseram voltar para as suas casas, mesmo depois de exercerem o seu direito de voto, por não confiarem no sistema eleitoral angolano. Jorge Kanda, por exemplo, diz não acreditar no presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
Jorge, já votou?
Já votei.
O que é que está então a fazer aqui?
Estamos a controlar, não é? A controlar qualquer irregularidade, porque nós não estamos seguros do que nós fizemos, mas o que possa acontecer depois não estamos seguros e estamos aqui a esperar.
Ou seja, você é um daqueles que votou sentou?
Votou sentou, sim. Não acredito muito nas eleições com o MPLA ou o Manico a organizar, porque o Manico é do MPLA.
Numa outra zona, Gelson Mwanza, que também já exerceu seu direito de voto, diz estar sentado para controlar o seu próprio voto.
Nós temos um lema que é votou, sentou. É, por isso que eu estou aqui. E convido a todos que estão em casa a fazer o mesmo. Quando eu cheguei, tive uma complicação com os senhores de lá, da Assembleia, porque estavam a me receber o telefone e a lapiseira, porque eles têm a caneta. Mas eu disse que não, não posso votar com a caneta deles, vou votar com a minha, com a trouxe de casa. Já foi assim, depois disso, tudo está correndo à normalidade.
Cambolo Tchaka, outro eleitor que também exerceu seu direito de voto, é um dos que não saiu dos arredores para controlar o seu voto.
Não, estamos aqui mesmo só a apreciar o cenário, à espera que se afixe a ata síntese, vemos próximo, não temos pressa de ir para casa, é a festa da democracia, e quem quiser ir para casa vai, quem não quiser que fique. Nós estamos aqui porque acreditamos que a festa faz-se em qualquer sítio, e na paz, na tranquilidade, estamos à espera que se afixe a ata síntese.
Não vai regressar para casa até se afixar a ata?
Não, não vamos, vamos ficar aqui, estamos aqui já uma mudança. calor humano aceitável. E como vê, tem polícia ao lado, nem não nos estão a incomodar. Então, nós estamos aqui na paz, a menos de 100 metros da nossa Assembleia, à espera, não é? À espera que a ata assim seja fixada.
Koki Mukuta, Luanda.
Continuo a acompanhar a Voz da América de Angola. Vamos para Guiné-Bissau, a sede do Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança, uma conhecida entidade que luta contra a mutilação genital feminina e o casamento forçado, foi vandalizada nesta quarta-feira por indivíduos ainda não identificados. A polícia judiciária já está no terreno. Lassina Kassamá tem mais detalhes.
Aissatou Kalibalde, assistente de comunicação e informação do Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas da Saúde da Mulher e Criança, informou a Voz da América sobre o que viu nas primeiras horas de hoje.
Vandalizaram as portas dos armários, tanto do gabinete da presidente, da assistente de comunicação e informação e da assistente administrativo financeiro, e os documentos foram deitados no chão. Só demos de conta que um tablete é que está desaparecido, mas na sala de administração e financeiro Finanças de comunicação estava com dois computadores de mesa. Na sala de coordenação de projeto estava um computador portátil, não o levaram. Todas as salas estavam bagunçadas, inclusive tiveram também que arrombar a porta do armazém. Haviam aí três bicicletas novas e duas motorizadas, mas não levaram nenhum deles.
Ausente do país e ouvido pela nossa reportagem, a presidente do Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança, Maria Tudjalo Condé, não desponta as motivações que poderão estar por detrás do ato.
Eu não sei definir a motivação destas pessoas que estão por detrás deste ato. Este é um ato baixo. O Comitê é uma instituição pública que luta para a dignificação e pelo respeito dos direitos humanos. Temos ações meramente sociais que beneficiam toda uma sociedade. Não vejo motivos para tentar desencorajar desta forma as nossas ações.
A vandalização da sede do Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Tradicionais Nefastas aconteceu numa altura em que a organização está a reforçar campanhas comunitárias de informação e sensibilização sobre a erradicação da mutilação genital feminina e casamento forçado na Guiné-Bissau. Daí que Marli a Tudjalo Condé não descarta a possibilidade do ato estar ligado às iniciativas da organização.
Talvez seja por motivos das nossas ações ligadas à mutilação genital feminina. Mas se tiver, é uma tentativa muito falhada, muito fracassada, porque isso não vai nos desmotivar.
A presidente do Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança informou que a vandalização da sua sede não vai afetar a atual dinâmica da instituição no terreno.
Sempre vamos reerguer. Sempre haverá uma forma de reerguermos. Eu confio no trabalho que nós fazemos, eu confio no engajamento dos nossos técnicos, na confiança também e no engajamento dos nossos parceiros.
Era a presidente do Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança na Guiné-Bissau, cuja sede foi vandalizada hoje. Sabe-se, entretanto, que a Polícia Judiciária esteve no local para fazer a ocorrência do caso, com vista a identificar o autor ou os atores do ato. Tassan Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Em Moçambique, o ministro da Defesa traça a entrevista à Voz da América, radiografia dos 5 anos do início das ofensivas dos insurgentes. Ele diz que identificaram-se e costuraram-se análises sobre as causas, mas até hoje ainda não foi descoberta a razão objetiva deste fenómeno. William Mapote.
Foi em 5 de outubro de 2017 que aconteceu o primeiro ataque terrorista em Cabo Delgado. São quase 5 anos de mortes e deslocados, protagonizados por um grupo cujas ações deixam ainda muitos questionamentos. Cristóvão Schum é o ministro da Defesa e enumera.
Como é que um grupo de jovens de Mocimboa da Praia atacaram uma esquadra e se tornaram um símbolo da insurgência em Moçambique, constituindo-se hoje num dos grupos mais radicalizados no nosso continente e até um dos mais agressivos que opera no nosso continente?
A esta questão, o ministro acrescenta mais.
Em pouco tempo, na província de Cabo Delgado, o grupo conseguiu se espalhar em toda a costa, desde Nangade, Palma, Mocimboa da Praia, chegando a Macomia, e hoje com alguns traços mais a sul da província de Cabo Delgado.
E ainda mais no pacote.
É que este grupo conseguiu manter ramificações no subcontinente africano, com grandes referências na República Democrática do Congo, e outros países daquela região de Grandes Lagos, de uma network internacional com ligações fora do nosso continente.
Questões que, segundo o ministro, continuam a desafiar a investigação, porque apesar das cogitações, a verdade, verdade mesmo, continua oculta.
Edificaram-se e costuraram-se análises sobre as causas. Estrelas mediáticas compareceram em todos os canais de comunicação. E fomos ditos, repetidamente, que as causas gravitavam à volta da pobreza, da exclusão social, da riqueza do gás, entre outras razões. De forma tímida, a Academia Nacional iniciou uma discussão das causas, sem ter conseguido, até hoje, passar para a comunidade nacional a razão objetiva deste fenómeno.
Enquanto se procuram respostas, o ministro garante que as forças de defesa e segurança continuam a fazer a sua parte. Já fragilizaram os grupos. Cristóvão Schume reconhece que a luta ainda está longe de ser vencida. De Maputo, para a Voz da América, William Mopoto.
Convido os nossos internautas a ouvirem dentro de sensivelmente 20 minutos a agenda africana de hoje, em que iremos ter a conversa com o ministro da Defesa de Moçambique e também com o académico Mohamed Yassin, que vai também abordar essa questão do terrorismo e suas causas aí em Cabo Delgado. E a propósito de Cabo Delgado, a resposta humanitária na província está seriamente subfinanciada. Não estamos a receber financiamento suficiente para responder à crise humanitária, referem 23 organizações não-governamentais internacionais que ajudam na província, entre elas a Save the Children e a Plan International. Esse grupo sugere que Moçambique aproveite o facto de vir a ser membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas a partir de janeiro para chamar a atenção dos doadores e da comunidade internacional para financiar a resposta humanitária em Cabo Delgado. Entretanto, o nosso colega Maputo, Francisco Júnior, falou com um porta-voz de alguns grupos que estão a ajudar os deslocados em Cabo Delgado.
Os recentes ataques na província norteña de Cabo Delgado fizeram disparar o número de deslocados internos. Neste momento, são cerca de 1 milhão, sendo que a maior parte deles vive em casa de famílias acolhedoras. E toda essa gente precisa de assistência humanitária de emergência. A situação é mais crítica nos centros de acolhimento e reassentamento, onde falta quase tudo, até comida.
Há necessidade de assegurar que haja componentes de alimentação e nutrição. Estamos a falar de distribuição de alimentos nos cabazes, que são padronizados em todo o mundo, incluindo Moçambique, para cada um dos agregados deslocados internos. Há necessidade de termos brigadas móveis para os centros de reassentamento, cada um dos centros ter as brigadas móveis de saúde, que são muito essenciais, porque alguns deslocados internos já são doentes crónicos e precisam de continuar com a medicação. Temos mulheres grávidas latentes que estão precisando de cuidados de saúde materno-infantil contínuos. Há necessidade de termos espaços temporários de aprendizagem. Há necessidade de serviços de proteção da criança.
Jaime Chivite, representante do subgrupo de advocacia do Grupo de Organizações Não-Governamentais Internacionais, que compreende 23 membros e que estão a trabalhar em Cabo Delgado no apoio humanitário à população vítima do terrorismo. Grupo, neste momento, liderado por 3 organizações, uma das quais é Save the Children Moçambique. O grupo diz que os doadores e a comunidade internacional estão a esquecer-se de Cabo Delgado e que tal esquecimento pode custar a vida de milhares de pessoas. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Na política americana, os crimes de ódio nas principais cidades dos Estados Unidos aumentaram moderadamente durante o primeiro semestre de 2022. A reportagem é aqui apresentada pela Ana Guedes.
Dados de 15 departamentos da polícia das principais cidades americanas mostram até agora um aumento médio de cerca de 5% em incidentes motivados por preconceito, de acordo com um novo relatório do Centro de Pesquisa e Extremismo da Universidade Estadual da Califórnia, em São Bernardino. As 15 cidades têm uma população combinada de 25,5 milhões de pessoas. Em comparação, uma amostra maior de dados de 52 grandes cidades compiladas pelo Centro mostrou que os crimes de ódio nos Estados Unidos aumentaram quase 30% em 2021, isto segundo o relatório. Um crime de ódio é definido pelo FBI como uma ofensa criminal contra uma pessoa ou propriedade motivada no todo ou em parte pelo preconceito de um infrator contra uma raça, religião, deficiência, orientação sexual, etnia, género ou identidade de género. Os crimes de ódio nos Estados Unidos têm aumentado nos últimos anos, impulsionados por fatores que vão desde um aumento nos sentimentos anti-asiáticos durante a pandemia de Covid-19 até à hostilidade anti-negros em reação aos protestos por justiça racial que eclodiram toda a América em 2020 após o assassinato do afro-americano George Floyd enquanto estava sob custódia policial. Se o aumento visto até agora este ano se mantiver, marcaria o quarto ano consecutivo em que os crimes de ódio aumentaram nos Estados Unidos. Há uma certa desaceleração, mas os eventos não se limitam a um ano. Pode haver tendências de vários anos, disse Brian Levin, o diretor executivo do Centro para o Estudo do Ódio e do Extremismo. Arusha Gordon, do Comitê de Advogados para os Direitos Civis, alertou que os dados de crimes de ódio tendem a subestimar o número real de incidentes. Sempre me deixa muito nervoso discutir os dados sobre crimes de ódio, só porque sabemos que os dados realmente são muito escassos, disse Gordon. Os novos dados surgem antes de um relatório anual de crimes de ódio do FBI para 2021, com lançamento previsto para outono. Um porta-voz disse que a agência ainda não tem uma data de lançamento confirmada. Com base nos dados preliminares das principais cidades, Levin prevê que o relatório do FBI mostrará um aumento de 2 dígitos nos crimes de ódio.
A Ucrânia celebra hoje 31 anos de independência da Rússia. O seu presidente, Volodymyr Zelensky, disse que os ucranianos estão a lutar pelo nosso destino, estava a citar, quando o país assinala também 6 meses da invasão de Moscovo. Amancio Miguel tem a reportagem.
Falando num discurso televisivo da Praça da Independência de Kiev, Zelensky disse que a Ucrânia lutará pela sua terra até o fim.
Nós tremamos 6 meses.
Estamos a aguentar durante 6 meses. É difícil para nós, mas cerramos os punhos lutando pelo nosso destino. Cada novo dia é uma nova razão para não desistir, disse Zelensky, acrescentando: o que é o fim da guerra para nós? Costumávamos dizer a paz. Agora dizemos vitória. As celebrações públicas do Dia da Independência foram proibidas em Kiev, uma vez que os líderes ucranianos e os Estados Unidos advertiram sobre o aumento dos esforços russos para atacar as infraestruturas civis e as instalações governamentais na Ucrânia. O presidente Joe Biden louvou hoje a extraordinária coragem e dedicação à liberdade do povo ucraniano na luta contra os combatentes russos, 6 meses após a invasão de Moscou, enquanto demonstrava o apoio contínuo dos Estados Unidos da América às forças de Kiev, com quase 3 mil milhões de dólares em novas ajudas militares. Biden disse que a nova parcela de assistência militar foi concebida para ajudar a Ucrânia a defender-se a longo prazo, com funcionários dos Estados Unidos a dizer que parte do armamento poderia não ser utilizado durante 1 ou 2 anos. O líder dos Estados Unidos disse que o pacote incluiria sistemas de defesa aérea, sistemas de artilharia e munições, sistemas aéreos não tripulados e radares. A nova ajuda vem juntar-se a cerca de 10,6 mil milhões de dólares em assistência militar que os Estados Unidos já enviaram para a Ucrânia no último 1 ano e meio. Na Noruega, o Ministério da Defesa emitiu uma declaração dizendo que este país e a Grã-Bretanha estão a fornecer conjuntamente à Ucrânia microdrones utilizados para reconhecimento e identificação de alvos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E com este convite terminamos esta primeira hora desta emissão da Voz da América. Dentro de alguns segundos estará aqui Ana Guedes com muito mais Hoje é Dia da Agenda Africana, também mais da cobertura das eleições em Angola.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington, nesta quarta-feira, 24 de agosto de 2022, convosco está na terceira meia hora Ana Guedes, a produção é do Leo Saílo. Transmitimos em onda curta para todo o mundo, ainda FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube. E não se esqueça, o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466. A títulos da atualidade nesta quarta-feira, Presidente Joe Biden louva a extraordinária coragem e dedicação à liberdade do povo ucraniano. República Democrática do Congo arranca com campanha de vacinação contra o Ebola. A sede de organização não-governamental assaltada em Bissau e angolanos escolhem seus dirigentes em eleições gerais. Os angolanos foram às urnas esta quarta-feira a escolher os seus dirigentes para os próximos 5 anos. Mais à frente regressamos a este assunto. Primeiro vamos à Guiné-Bissau, onde a sede da organização não-governamental Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas e Saúde da Mulher e Criança, uma conhecida entidade que luta contra a mutilação genital feminina e casamento forçado, foi vandalizada esta quarta-feira por indivíduos não identificados. A Polícia Judiciária já está no alcance dos autores, conforme nos conta o Lassana Kassamá.
Aissatou Kalibalde, assistente de comunicação e informação do Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas da Saúde da Mulher e Criança, informou a Voz América sobre o que viu nas primeiras horas de hoje.
Vandalizaram as portas dos armários, tanto do gabinete da presidente, da assistente de comunicação e informação e da assistente administrativo financeiro, e os documentos foram deitados no chão. Só demos de conta que um tablet é que está desaparecido, mas na sala de administração e financeiro Finanças de Comunicação estava com 2 computadores de mesa. Na sala de coordenação de projeto estava 1 computador portátil, não o levaram. Todas as salas estavam bagunçadas, inclusive tiveram também que arrombar a porta do armazém. Haviam aí 3 bicicletas novas e 2 motorizadas, mas não levaram nenhum deles.
Ausente do país e ouvido pela nossa reportagem, a presidente do Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas, a Saúde da Mulher e Criança, Maria Tudjalo Condé, não desponta as motivações que poderão estar por detrás do ato.
Eu não sei definir a motivação destas pessoas que estão por detrás deste ato. Este é um ato baixo. O Comitê é uma instituição pública que luta para a dignificação e pelo respeito dos direitos humanos. Temos ações meramente sociais que beneficiam toda uma sociedade. Não vejo motivos para tentar desencorajar desta forma as nossas ações.
A vandalização da sede do Comitê Nacional para o Abandono das Práticas Tradicionais Nefastas aconteceu numa altura em que a organização está a reforçar campanhas comunitárias de informação e sensibilização sobre a erradicação da mutilação genital feminina e casamento forçado na Guiné-Bissau. Daí que Marli Tudjalo Condé não descarta a possibilidade do ato estar ligado às iniciativas da organização.
Talvez seja por motivos das nossas ações ligadas à mutilação genital feminina. Mas se tiver ver, é uma tentativa muito falhada, muito fracassada, porque isso não vai nos desmotivar.
A presidente do Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança informou que a vandalização da sua sede não vai afetar a atual dinâmica da instituição no terreno.
Sempre vamos reerguer. Sempre haverá uma forma de reerguermos. Eu confio no trabalho que nós fazemos. Eu confio no engajamento dos nossos técnicos, na confiança também e no engajamento dos nossos parceiros.
Era a presidente do Comitê Nacional de Luta contra as Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e Criança na Guiné-Bissau, cuja sede foi vandalizada hoje. Sabe-se, entretanto, que a Polícia Judiciária esteve no local para fazer a ocorrência do caso, com vista a identificar o autor ou os atores do ato. Tassan Kassama, para a Voz da América.
E como dissemos, Angola votou hoje, são as quintas eleições no país, daí vai sair quem vai ser o próximo presidente, também o vice-presidente e os deputados da Assembleia Nacional. A Mayra de La Salette tem estado em Luanda a cobrir este evento de grande importância para os angolanos. Vamos então saber aqui as últimas com a Mayra de La Salette.
Álvaro, muito boa noite aos nossos ouvintes. E neste momento está a acontecer a terceira e última conferência de imprensa, pelo menos planeada para hoje, da Comissão Nacional Eleitoral, aqui no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, em Luanda. E a informação que nós temos é que o processo de votação já terminou mesmo em todo o país, a contagem de votos já começou e que a votação no exterior, já há atas a serem enviadas neste momento, aí as atas são dos países da África do Sul, Zâmbia e República do Congo. Portanto, daqui a pouco já teremos, de certeza, alguma coisa. Agora, Álvaro, neste momento a conferência de imprensa permite questões ao diretor da CNE, pelo que poderemos aproveitar certamente este momento.
As urnas e se existem também dados sobre irregularidades que possam ter acontecido. Surgiram irregularidades no processo na Holanda ou noutros locais do país?
Portanto, como puderam ouvir os nossos ouvintes, esta foi uma pergunta da colega da RCP, Cândida Pinto, que queria saber, junto à CNE, se já existem dados de como está a votação, de quantas pessoas, quantos eleitores, de facto, se deslocaram às urnas e se houve ou não irregularidades que já tenham sido identificadas. Eu vou ver se já temos resposta a essa questão. Então, dê-me só um segundo. E ainda não temos as respostas. Portanto, o que está a acontecer neste momento é que os jornalistas estão a ser todos convidados a colocar questões à CNE e depois dessas questões, então, colocadas a CNE vai responder. Não sei se teremos tempo para as respostas da CNE. Se querem voltar à ligação a Luanda para saberem as respostas, portanto, deixo ao Álvaro essa decisão.
Eu acho que sim, Mayra. Vamos continuar a acompanhar. Vai ser uma longa noite, como disseste anteriormente numa outra peça, e a contagem. Mayra, eu queria uma última pergunta só. Qual é a data limite para a Comissão Nacional Eleitoral apresentar os resultados, sejam os provisórios e eventualmente os definitivos? Rapidamente.
Portanto, a lei diz o seguinte, Álvaro, a Comissão Nacional Eleitoral tem até 15 dias para apresentar os resultados finais. Portanto, há duas semanas, vão pedir duas semanas para que os resultados finais sejam divulgados. Mas os provisórios podem ser até 3 dias. Depois desses 3 dias, as contestações, os questionamentos, quer da sociedade civil ou dos partidos políticos envolvidos no processo, podem ser apresentadas. E só depois dessas contestações serem apresentadas, possam ir ou não ao tribunal, possam ser consideradas ou não, então só depois disso é que a CNE deve divulgar os resultados finais. Mas tem que fazer nesse período de 15 dias.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
O ministro moçambicano da Defesa traça a radiografia dos 5 anos de início das ofensivas dos insurgentes em Cabo Delgado. Diz que identificaram-se e costuraram-se análises sobre as causas, mas até hoje ainda não foi descoberta a razão e objetiva deste fenómeno. Mas o William Mapote, que falou com o ministro, também ouviu o investigador Mohamed Yassine.
Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Foi a 5 de outubro de 2017 que aconteceu o primeiro ataque terrorista em Cabo Delgado. São quase 5 anos de mortes e deslocados, protagonizados por um grupo cujas ações deixam ainda muitos questionamentos.
Este é o tema do Agenda Africana de hoje, que tem como principal figura o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Nchumi. Em conferência científica com quadros do setor da defesa e segurança, o ministro mostrou que, tal como toda a sociedade, tem mais perguntas que respostas.
Como é que um grupo de jovens de Mocíngua da Praia atacaram uma esquadra e se tornaram um símbolo da insurgência em Moçambique, constituindo-se hoje num dos grupos mais radicalizados no nosso continente e até um dos mais agressivos que operam no nosso continente? Como, em pouco tempo, na província de Cabo Delgado, o grupo conseguiu se espalhar em toda a costa, desde Nangado, Palma, Mocíngua da Praia, chegando a Macomia, e hoje com alguns traços mais a sul da província de Cabo Delgado?
Para além dos questionamentos, o ministro aponta os tentáculos regionais do grupo que atua em Cabo Delgado.
É que este grupo conseguiu manter ramificações no subcontinente africano, com grandes referências na República Democrática do Congo e outros países daquela região de Grandes Lagos, dentro de uma network internacional com ligações fora do nosso continente. E também não irei discutir de como é que o país, sentindo-se incapaz de poder travar o avanço deste grupo terrorista, começou a fazer contactos com vários países da região à busca de apoios, que, como se sabe hoje, temos uma missão da SAMIM, uma missão da União Europeia, do Ruanda, mas também uma cooperação estratégica com vários países do mundo.
A província nortenha de Moçambique entrou no mapa do mundo através da descoberta de reservas de gás natural, mas é pelo terrorismo que continua a encher as manchetes da mídia. Para Cristóvão Nchumi, há uma questão de fundo que até a academia ainda não consegue responder. Por que toda esta confusão?
Cabo Delgado passou a fazer parte das estatísticas mundiais como resultado dos ataques terroristas. O gás passou a segundo plano nos noticiários nacionais e internacionais. Alguns até falaram de maldição do gás. Todos fomos à busca de explicação, sobre a razão de ser do terrorismo em Moçambique. E porquê, Cabo Delgado? Edificaram-se e costuraram-se análises sobre as causas. Estrelas mediáticas compareceram em todos os canais de comunicação. E fomos ditos, repetidamente, que as causas gravitavam à volta da pobreza, da exclusão social, da riqueza do gás, entre outras razões. De forma tímida, a Academia Nacional iniciou uma discussão das causas, sem ter conseguido, até hoje, passar para a comunidade nacional a razão objetiva deste fenómeno.
Mohamed Yassine é acadêmico, analista e comentador de política internacional. O terrorismo é um dos seus campos de análise. Acompanhou o discurso do ministro e deixa as suas análises.
Temos um posicionamento do ministro da Defesa contrário à ciência que podemos dizer que o presidente da República trouxe. Primeiro, o ministro da Defesa ignora que a maior parte do trabalho que foi feito em relação à percepção do problema de Cabo Delgado foi feito por parte da academia. Foi feito pelos mesmos analistas políticos que o ministro entende que não trouxeram a solução cabal. Todo o argumento científico que sabemos que o Ministério da Defesa usa foi feito por nós. A identificação do problema, o avanço do problema, incluindo o possível ator que avança com o terrorismo em Cabo Delgado. Isto tudo foi debatido muitas vezes. Agora, penso que é difícil para o ministro ter que assumir que, passado todo esse tempo, mesmo tendo colocado a carroça em frente dos bois, porque o governo avançou com a força de Samim e avançou depois com a força do Ruanda, para depois hoje vir a dizer que ainda não percebeu o modelo do terrorismo que está enfrentado. O que significa que o paliativo que foi encontrado pelo governo era o contrário ao realismo. Mas isso nós também dissemos. É outra questão. Eu penso que o que o governo devia fazer era criar a Conferência Nacional sobre o Terrorismo, que é para poder abordar com vários modelos de pensamento o que é que, na verdade, pode estar a acontecer e possíveis soluções. Por instituições, porque várias instituições já abordaram a questão do terrorismo em Cabo Delgado e todos eles foram ignorados pelo governo. E hoje está claro que toda a solução que o governo trouxe não resultou para a questão de Cabo Delgado.
Outro ponto de análise é o discurso do presidente da República, Filipe Nyusi, que exigiu controle sobre o rastro do negócio das bombas de gasolina na cidade da Beira, que aponta como fonte do financiamento do terrorismo.
Estes dois pronunciamentos, primeiro, pecam por ser divergentes, na medida em que o presidente da República tem um pronunciamento que, em outros momentos, podia ser entendido como um pronunciamento de quem tem já a solução do problema de Cabo Delgado, tendo em conta que identificou os sujeitos possíveis de ser os financiadores. Por outro lado, eu penso que o Presidente da República, quando vier ao público falar, em primeiro lugar, em relação ao terrorismo e possíveis mandantes, tem que ter um estudo prévio por parte do Serviço de Segurança. Porque se o Serviço de Segurança foi quem aconselhou o Presidente da República a ter aquele pronunciamento, então nós nos questionamos porque é que não reteve as pessoas antes de deixar o país. E não só, se sabe quais são as gasolineiras que estão envolvidas no branqueamento e também financiamento do terrorismo, o que é que custa caçar a licença dessas instituições e levar a barra do tribunal, as pessoas estão envolvidas. E eu penso que são dois pronunciamentos na mesma data, antagônicos, olhando para o mesmo governo.
Assim fizemos o Agenda Africana de hoje, com William Mopote, a partir de Maputo.
E quando nos aproximamos do final da emissão, o resumo das principais notícias.
O presidente Joe Biden levou hoje a extraordinária coragem e dedicação à liberdade do povo ucraniano na luta contra os combatentes russos 6 meses após a invasão de Moscou, enquanto mostrava apoio contínuo dos Estados Unidos às forças de Kiev com quase 3 mil milhões de dólares em nova ajuda militar. No dia da independência da Ucrânia, 31 anos, após a fuga ao domínio soviético em 1991, Biden disse que o dia não é apenas uma celebração do passado, mas uma afirmação retumbante de que a Ucrânia permanece e continuará a ser uma nação soberana e independente. Biden disse que a nova parcela de assistência militar foi concebida para ajudar a Ucrânia a defender-se a longo prazo e incluiria sistemas de defesa aérea, sistemas de artilharia e munições, sistemas aéreos não tripulados e radares. A nova ajuda vai juntar-se a cerca de 10,6 mil milhões de dólares em assistência militar que os Estados Unidos já enviaram para a Ucrânia no último ano e meio. Na Noruega, o Ministério da Defesa emitiu uma declaração dizendo que a Noruega e a Grã-Bretanha estão a abastecer conjuntamente a Ucrânia com micro-drones utilizados para reconhecimento e identificação de alvos. Entretanto, o presidente ucraniano Zelensky, num discurso em vídeo na Praça da Independência de Kiev, disse que os ucranianos estão a lutar pelo nosso destino e defenderão as suas terras até ao fim. Espera-se que os Estados Unidos deem em breve a sua resposta aos comentários iranianos sobre um projeto de proposta para reavivar um acordo internacional que limita o programa nuclear iraniano em troca de alívio de sanções. O lado norte-americano tem vindo a estudar o documento elaborado pela União Europeia que resultou de meses de negociações. Um alto funcionário da administração Biden diz que, embora as partes estejam mais próximas de um acordo do que estavam há 2 semanas, algumas lacunas persistem. As delegações dos Estados Unidos e do Irão, nas negociações em Viena, envolveram-se indiretamente, tendo as outras partes do acordo atuado como intermediárias. O Irão e um grupo que inclui os Estados Unidos, Grã-Bretanha, China, França, Rússia e Alemanha concordaram em 2015 a implementar o Plano de Ação Global Conjunto, dando ao Irão alívio das sanções que estrangulavam as suas principais exportações de petróleo. O objetivo do lado internacional era assegurar que o Irão não poderia desenvolver armas nucleares. Em 2018, o então presidente norte-americano Donald Trump retirou-se do acordo, que há muito criticava como demasiado amigável para o Irão, e acrescentou novas sanções a Teherão. Os iranianos responderam afastando-se cada vez mais dos seus compromissos no âmbito do acordo nuclear. O exército dos Estados Unidos disse ao fim do dia terça-feira que as suas forças realizaram ataques aéreos na Síria Oriental, visando instalações de infraestruturas utilizadas por grupos filiados ao Corpo do Guarda Revolucionário Islâmico do Irão. Uma declaração do diretor de comunicações do Comando Central dos Estados Unidos, Coronel Joe Buccino, disse que o presidente Biden aprovou os ataques e que as ações se destinavam a defender contra ataques de grupos apoiados pelo Irão contra pessoal dos Estados Unidos. Os ataques de hoje foram necessários para proteger e defender o pessoal norte-americano. Os Estados Unidos tomaram medidas proporcionadas e deliberadas, destinadas a limitar o risco de escalada e minimizar o risco de baixas, disse Buccino. A declaração do militar americano citou um ataque a 15 de agosto na Síria Oriental que os Estados Unidos disseram ter envolvido um drone que atingiu um complexo dirigido por tropas americanas e por combatentes da oposição síria apoiados pelos Estados Unidos. Na quarta-feira, o Irã negou ter qualquer ligação com os alvos dos ataques aéreos dos Estados Unidos na Síria. O exército israelita disse ter dispensado 4 soldados por atacarem palestinianos sem causa, depois de circular vídeo no meio da comunicação social mostrando-os a espancar e a pontapear 2 prisioneiros. O chefe do pessoal do exército israelita disse que o incidente, grave e repugnante, foi contra os valores do exército. Os meios de comunicação israelitas relataram que os soldados eram membros de Nsa Yehuda, ou Judea Forever, uma unidade especial para soldados judeus ultra-ortodoxos, cujos membros foram implicados em abusos no passado. O primeiro embaixador dos Estados Unidos no Sudão, em 25 anos, assumiu o cargo no país nesta quarta-feira, depois de Washington ter retirado Khartoum da lista de estados patrocinadores de terrorismo. O embaixador John Godfrey chegou a Khartoum hoje, o primeiro embaixador dos Estados Unidos no Sudão em quase 25 anos, segundo a embaixada americana. Os laços deterioraram-se acentuadamente sob a presidência de Omar al-Bashir, deposto após 3 décadas, após os Estados Unidos terem posto sanções económicas a Khartoum. Em 1993, os Estados Unidos colocaram o Sudão na lista negra dos Estados que apoiam o terrorismo, depois do regime Bashir dar as boas-vindas ao fundador do grupo Al-Qaeda, Osama Bin Laden, que residiu no país de 1992 e 1996. Ainda segundo a embaixada americana, Godfrey trabalhará para fortalecer a relação entre os povos americanos e sudanês e apoiar as suas aspirações por liberdade, paz, justiça e transição para a democracia. Uma campanha de vacinação contra o ébola terá início na quinta-feira na cidade congolesa de Beni, depois de um novo caso de vírus ter sido confirmado esta semana.
disse a OMS nesta quarta-feira. Mais 200 doses da vacina chegaram a Beni, no leste da República Democrática do Congo. O último caso confirmado foi geneticamente ligado a um surto de 2018 a 2020 nas províncias do Kivu Norte e Ituri, que ceifou quase 2.300 vidas. As densas florestas tropicais do Congo são reservatório natural para o vírus Ebola, que causa febre, dores no corpo e diarreia e pode permanecer no corpo dos sobreviventes apenas para ressurgir anos mais tarde. O país registrou 14 surtos desde 1976. O surto de 2018 a 2020, no leste do Congo, foi o maior e o segundo maior jamais registado, com quase 3.500 casos no total.
De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si.
Olá pessoal, aqui Denise Teschi. Quer participar do Fala África? Então envia um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África. Assunto local, impacto global.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 24 de agosto, a Voz da América em português. E em nome de todos que a produziram e apresentaram, despeço o Lício, a Eliana Guedes. Boa noite e até amanhã. Um abraço para todos. Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos deram sua aprovação formal para a adesão da Finlândia e da Suécia à Organização do Tratado Atlântico Norte. A 9 de agosto, o presidente Joe Biden assinou os instrumentos de ratificação dos Estados Unidos, fazendo os Estados Unidos a 23ª nação da NATO a aprovar a candidatura dos dois países nórdicos à adesão à aliança defensiva mais forte e mais poderosa do mundo. Deixando para trás a sua longa tradição de neutralidade, a Finlândia e a Suécia procuraram aderir à NATO em maio, na sequência da guerra não provocada e brutal de Vladimir Putin contra a Ucrânia. Putin pensou que nos podia separar, disse o presidente Biden. A meu ver, enfraquecer a nossa determinação. Em vez disso, ele está a obter exatamente aquilo que não queria. O presidente Biden instou os restantes aliados da NATO, que ainda não ratificaram a adesão dos dois países à NATO, a fazerem-no rapidamente. A Finlândia e a Suécia têm instituições democráticas fortes, exércitos fortes e economias fortes e transparentes. Vão satisfazer todos os requisitos da NATO e tornar a nossa aliança mais forte. O presidente Biden notou que as candidaturas dos dois países, adesão à NATO, tiveram apoio bipartidário esmagador no Senado dos Estados Unidos, como foi demonstrado na votação do Senado a 3 de agosto, tendo dito que o apoio enviou uma mensagem. Juntamente com os nossos aliados e parceiros, vamos escrever o futuro que queremos ver. E num momento em que a Rússia de Putin destruiu a paz e a segurança na Europa, quando os autocratas estão a desafiar os próprios fundamentos de uma ordem baseada em regras, a força da aliança transatlântica e o compromisso da América com a NATO é mais importante do que nunca. O presidente Biden salientou que, ao tentar aderir à NATO, a Finlândia e a Suécia estão a fazer um compromisso sagrado com o núcleo da aliança, artigo 5º, que obriga cada Estado-membro à defesa mútua, que um ataque contra um membro é um ataque contra todos os membros. Hoje, vemos muito claramente como a NATO continua a ser uma aliança indispensável para o mundo de hoje e o mundo de amanhã, declarou o presidente Biden. Quando a Finlândia e a Suécia elevarem o número de aliados para 32, seremos mais fortes do que nunca e isto irá beneficiar todo o nosso povo. Apresentámos o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.